cotidiano. Para a economia, ele tem os chamados empregos temporários. Qual é o perfil de quem procura emprego temporário? Maringá, nesse perfil, está seguindo o padrão nacional? O padrão deste ano é um pouco abaixo, nacionalmente falando, do padrão do ano passado. Os empresários do setor do comércio estão um pouco mais preocupados. Como será esse fim de ano? Maringá é a mesma coisa. Quem melhor pode responder essa pergunta é Gilson Dias. Ele é professor do Departamento de Economia, doutor em Economia, é também pesquisador da CIM, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Gilson, bem-vindo ao Opinião.
Obrigado, Gilson, pelo convite.
Gilson, nós estamos vivendo aquele mesmo reflexo da economia, da crise econômica, essa tensão que os empresários estão nacionalmente, inclusive tirando um pouco o pé do acelerador. Alguns dizem que a geração de empregos temporários será menor. E Maringá?
Maringá está um pouco como uma ilha, né? Uma ilha, uma boa ilha, em termos de geração de emprego. Esse foi um ano excelente. Nós estamos certamente, tenho quase certeza que nós vamos bater o recorde desde quando tivemos um registro, ou seja, vamos alcançar a casa de 10, de 2 dígitos, que é acima de 10 mil empregos, novos empregos na economia, ou seja, temos 10 mil novos consumidores até o final do ano, pessoas consumindo mais, com uma vantagem que a gente olhou e vem acompanhando a renda dessas pessoas, dos empregados em Maringá, e essa renda cresceu em termos real. Então, significa dizer que para o final do ano nós vamos ter essa massa de salário, consumidores, mais um aumento real de salário.
Isso no estado do Paraná, a gente tem algumas cidades que a gente sempre compara, né? Curitiba, Londrina, Ponta Grossa. O posicionamento de Maringá em relação às demais cidades do estado, a gente é uma ilha para o país ou também a gente é um exemplo, um diferencial para o estado?
É também um diferencial para o estado, sem dúvida nenhuma. Maringá tornou-se a segunda cidade em geração de emprego, só perdendo para Curitiba. Estamos falando uma capital e onde você tem uma massiva geração. Além disso, um governo lá dentro com uma grande massa salarial. Então, sem dúvida nenhuma, em comparação relativa, Maringá hoje seria, em termos relativos, a cidade número 1 do estado em termos de geração de emprego.
Qual setor está gerando mais emprego hoje em Maringá, Júlio?
Na atualidade, sem dúvida nenhuma, é o comércio, a partir de setembro. É, mas ao longo do ano, a gente tem, sem dúvida nenhuma, o serviço. O serviço de apoio à atividade econômica, os serviços em geral de crescimento na área de saúde, educação, tem levado a nossa cidade a conquistar, a crescer em termos de emprego ao longo do ano.
Qualificados trabalhadores?
Você hoje não tem como não ser. Ou seja, o mercado está buscando, a gente está terminando até um estudo sobre isso do Brasil como um todo, e a gente percebeu, para ter uma noção, enquanto o qualificado cresceu ao longo dos últimos 10, 15 anos, desde a década de 80, vem crescendo. Pessoas que estão frequentando nível superior, entendeu? Ou tem nível superior, ele vem crescendo. Esses têm sempre um emprego. O nível intermediário cresceu numa proporção menor, que são as pessoas de segundo grau completa. Esse está em falta no Brasil, os técnicos em geral, está em falta, nós não temos. E o pessoal que tem até ensino fundamental, decaiu muito a proporção deles no mercado de trabalho.
Então, o ensino fundamental hoje, isso pensando em âmbito nacional, ou em Maringá, no âmbito nacional...
No âmbito nacional está acontecendo. Maringá é da mesma forma, a gente tem acompanhado, inclusive as pessoas com qualificação em Maringá é superior que a média nacional. Sem dúvida nenhuma, você vê esse reflexo aqui em maior proporção ainda. Pessoas que nós olhamos agora, as pessoas que estão desempregadas, o negócio que aparece na nossa pesquisa, são, a grande maioria, predominantemente pessoas até ensino fundamental.
Maringá tem um perfil, numa conversa que nós já tivemos, inclusive na CBN, você falou que o perfil do maringaense hoje é AB. Predominantemente AB, um pouco também diferente do que é o perfil social de parte considerável do país. Isso ajuda a impulsionar essa ilha, que você fala, essa ilha positiva?
Esse é um círculo bacana, né? Que é aquela espiral, né? Você tem qualificações, tem pelos melhores empregos, você tem isso e com isso forma uma espiral. Essas pessoas demandam mais e, consequentemente, é um benefício crescente para toda a economia. Sem dúvida nenhuma, você ter pessoas da classe A e B, A1, A2, B1, B2 em Maringá, como relativamente ao Brasil, que é C1, C2, nessa faixa, a grande maioria, é um diferencial muito grande, porque você tem uma demanda proporcionalmente em termos para a mesma quantidade de pessoas, maior do que a média nacional.
Justo, a gente tem reparado que o mercado maringaense tem apresentado novos tipos de investimentos, novas empresas estão chegando. Uma dessas que tem investido muito em Maringá é Atacado e Atacar Varejo, que eles chamam, que tem crescido muito essas empresas. Praticamente grupos novos, grupos nacionais têm investido nisso. Qual a sua avaliação em relação a esse novo tipo, novo modelo econômico que tem ganhado força aqui?
Bom, esse é o interessante disso, que é quase uma característica nossa. Nós já fomos no passado um atacado, onde você tinha pequeno e abastecia uma região muito maior de comércio, esses atacados. E com o tempo desapareceu porque surgiu outras fronteiras, outras produções, especialmente Minas Gerais, acabou sendo predominante. Mas depois voltou no interior de novo, porque essa região, quando começou a crescer, e precisou novamente desses atacadistas abastecer então uma região menor, mas muito mais crescente, muito mais demandante em termos de produtos. E nós sempre tivemos essa combinação de atacado varejo. Isso é uma característica de demanda do maringaense, da região de Maringá, da nossa região, do nosso polo. Então isso sempre vai ser favorável, ou seja, você vai ter sempre essas pessoas que buscam comprar em quantidade, aquela compra mensal que predominou gerações passadas, o pessoal que vivia no sítio, isso passou, ainda hoje é predominante. Por que essa característica? Bom, ela é associada ao longo período de inflação. Quando você tinha inflação muito alta, as pessoas, o que elas faziam? Pegavam o salário e convertia automático em produtos. Era a tua forma de você preservar teus salários. Essa era a forma mais fácil e direta. Então, se você tivesse essa prateleira cheia no começo com o salário, essa característica de demanda predomina ainda hoje no Brasil como um todo e em especial na nossa região.
Então, nós estamos vendo um momento de maior responsabilidade do consumidor. Você faz muitos trabalhos com o consumidor. Você acha que o consumidor está mais responsável? Ele está mais lúcido em relação ao gasto?
Ainda não. Nós temos um problema em Maringá e região, essa é a grande detalhe. Enquanto a média de no Brasil é 42%, 44% da renda em termos de com financeiro, compras, né? A prazo, ou com dívidas de cartões, ou com endividamento da renda, quer dizer, em Maringá chega a 58%. Então, é um pouco maior, ou seja, as pessoas em cá começam a melhorar a renda mais e estão buscando o crédito como forma de antecipar. Então, a gente viu, nesse ano, um pouco de crescimento superior à média. A gente tem 5, 6% de inadimplência, com 3% de perda, 2,5%, 3% de perda. E nós já atingimos algumas fases, em alguns períodos, chega a 10%. Até 11%, um pouco da perda chegando a 4% de perda.
Então as pessoas estão um pouco ansiosas, você acha que elas deveriam segurar um pouco o freio?
Eu acho que sim. O que nós percebemos quando você passa de classe social muito rápido, como aconteceu no Maringaense e no Brasil como um todo, a gente percebeu o seguinte: crédito, você começa a ver a capacidade de compra do teu crédito e o cartão vem a somar. Então isso é que agrega a tua renda, o cartão de crédito, o valor que você tem de cartão de crédito. Qual a consequência disso? Sem dúvida nenhuma. Tá. E a razão disso é muito simples. Você não é uma pessoa educada financeira na escola. Não tem. Nós não temos a educação financeira nas escolas. Então, como é que é a nossa educação financeira? É ao longo do dia a dia. É na base do experimento, no learn by doing, ou seja, aprendendo fazendo. E esse processo de aprender a fazer significa dizer que algumas pessoas compram mais. E nós temos percebido essas dívidas, essas pessoas que entram, 57% delas dizem, olha, eu comprei por puro desatento ao meu controle financeiro.
Não era uma necessidade,
mas comprou por impulso, né? Acabei gerando aquela perguntinha básica que eu não fiz e acabei comprando, entendeu? Eu digo que vai ser um período passageiro. Daqui 5, 6 anos, vamos ver cada vez mais e aqueles indivíduos se ajustando mais.